Nós encerramos no último domingo a primeira parte do nosso estudo sobre a oitava praga, aprendendo juntos que o Senhor, Ele nos deu histórias, e a oitava praga, que nós encontramos em Êxodo capítulo 10, a partir do versículo 1, nos lembra que nós também temos uma história. Do mesmo modo que no passado, Deus entregou uma maravilhosa história para o seu povo, a fim de que ela pudesse ser contada através das gerações, nós temos algo hoje a dizer para os nossos filhos e netos. Nós temos uma história, nós temos a história de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Moisés da nossa salvação, é aquele que nos tirou do Egito dos nossos pecados. Do mesmo modo que as 10 pragas, elas descrevem uma história real, a história da nossa salvação também fala sobre o nascimento virginal de Jesus, sobre sua vida santa, sobre sua expiação vicária, sobre a sua ressurreição vitoriosa. E nós temos então, meus amados irmãos e amigos, uma grande história. Que história nós temos então realmente para contar? Ela explica tudo o que uma criança realmente precisa saber, que nós somos o povo de Deus. Ela explica de onde nós viemos, do Egito do pecado, de uma situação de miséria e de desgraça. Ela explica para onde estamos indo. Ele nos libertou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos indo morar com Cristo em mansões gloriosas. Ela explica quem Deus é, o Pai de toda a misericórdia e amor. E por fim nós vimos, ela explica por que estamos aqui. Do mesmo modo que o Senhor libertou o seu povo da escravidão do Egito e este povo seria salvo para a sua glória, a história que nós temos hoje e que contaremos mais uma vez aqui para vocês, ela explica por que estamos aqui, para glorificar a Deus e adorá-lo para todo sempre. Então, agora nós vamos dar sequência. Nosso objetivo hoje é, através de uma segunda mensagem, concluir o estudo sobre a oitava praga, a praga dos gafanhotos, que nos mostra que sempre nós teremos da parte de Deus algo para contar para os nossos filhos. Lembrem-se, Faraó não estava com disposição para histórias. Ele não queria ouvir as histórias da parte de Deus. Na verdade, ele já havia experimentado uma série de desastres naturais. Ele sofreu muitos deles. Vou lembrar para vocês. O Nilo, grande rio Nilo, se tornou em sangue. Insetos e anfíbios invadiram todo o Egito. Ele havia acabado de receber uma saraivada de granizos, ou seja, uma chuva de pedras com fogo, com chuva, caindo terrivelmente dos céus, destruindo todo o gado, toda a plantação e todo o trabalhador que ficou no campo. Ele poderia sentir tudo isso, e embora os egípcios o considerassem como um deus, Faraó cada vez mais estava perdendo a sua credibilidade. Na verdade, esta passagem aqui que nos descreve, narra para nós esta história da oitava praga, nos mostra que a opinião pública com respeito a Faraó estava começando a mudar. Na verdade, a maré da opinião pública de que tinha Faraó como um homem importante, um rei poderoso, um deus sobre os egípcios, estava começando a se inverter. Vejam só, versículo de número 7. Leiam comigo. Então, os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus? Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Observe, os servos de Faraó, os seus oficiais ou conselheiros, eles eram mestres na diplomacia, na arte da diplomacia. Vocês acabaram de ler comigo o versículo de número 7. Os oficiais de Faraó se dirigiram a ele e disseram: até quando nos será por cilada este homem? Então, diplomaticamente, eles vão colocar a culpa em Moisés. Isso é diplomacia. Porquanto eles sabiam que o grande problema do Egito era o próprio rei, que não estava dando ouvidos à voz do Senhor. Por um momento, havia o reconhecimento de que o dedo de Deus estava fazendo aquelas coisas maravilhosas, sinais e prodígios, pragas terríveis. Depois a situação se agrava e eles vão afirmar: é a mão do Senhor sobre nós. Então, na verdade, eles foram extremamente cuidadosos. Eles vão identificar Moisés como o principal problema, mas notem, a loucura total estava vindo da parte do rei. Faraó, ele precisava repensar a sua política quanto a Israel ou sobre Israel. Na verdade, praticamente eles estavam implorando: deixa, meu rei, meu faraó, este povo ir embora. Quantas desgraças, quantas pragas terríveis. E o faraó, ele estava começando a perder a sua força. Ele estava começando a enfraquecer. Vejam, como a maioria dos políticos, ele era vulnerável às pressões, pressões públicas. E então ele concordou se encontrar com Moisés mais uma vez. Vamos ler o versículo 8, vamos lá. Então, Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? Faraó estava desconfiado, é fato. Moisés estava ali, mais uma vez, trazendo a demanda de Deus. Faraó precisava libertar o povo. Faraó precisava permitir que os israelitas fossem em liberdade servir ao Senhor. Veja que os hebreus aqui deveriam sair, mas Moisés nunca disse o que Deus não falou. Ou seja, ele nunca trouxe palavras além daquelas que Deus lhe deu. A ordem era: deixa o meu povo ir, mas não havia garantia de que o povo ia voltar. Faraó, ele estava começando a perceber isso. E antes de conceder, então, qualquer visto de saída, veja que ele, então, se preocupa em saber quem é que iria. Quem é que eu vou deixar ir? É a pergunta dele. Vá, sirvam ao Senhor, vão, sirvam a Ele, o vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Dentre vocês, quem sairá? E a resposta, vocês já sabem, ela é clara. No versículo de número 9. A demanda de Deus não era para que parte do povo saísse do Egito. A exigência de Deus não era que apenas os homens, ou as mulheres, ou apenas os jovens fossem adorar o Senhor. A demanda de Deus, novamente, está claramente afirmada no versículo seguinte. O profeta foi enfático. Vejam só, versículo de número 9, vamos ler. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os nossos filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. A ênfase do profeta é: nós iremos. E quando os israelitas fossem, eles iriam levar tudo, absolutamente tudo. Todo o povo deveria ir, e tudo o que eles possuíam, tudo o que estava na terra de Gósen, no centro do Egito, onde habitavam os escravos judeus, e que não sofreu nenhuma consequência daquelas sete últimas pragas. A exigência de Deus, então, para Faraó era essa: tudo deve ir, ou todos deverão ir, inclusive tudo o que eles têm. Faraó não ia aceitar isso, é fato. E ele vai responder de uma forma sarcástica, irônica. Ele não desejaria jamais libertar um povo que, de forma escrava, estava construindo um império. Eles trabalhavam sob condições terríveis, opressoras, mas... Então Faraó vai responder o seguinte. Ele vai responder que esta exigência ou esta demanda, ela era totalmente irracional. Olhem só o que diz o versículo de número 10. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Ou seja, é irônica, é sarcástica a resposta dele. Que o Senhor, então, seja com vocês se eu deixar isso acontecer. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Era uma outra forma de Faraó dizer o seguinte: olha, Moisés, eu sei o que você está planejando, eu sei o que você está querendo fazer, não há como eu concordar com isso. A força na língua hebraica para a palavra más intenções também pode ser traduzida pela seguinte expressão: eu sei que o mal está reservado para você. Ou seja, Faraó, na sua ótica, na sua visão, ele acreditava que Moisés estava intentando o mal contra o rei, que Moisés desejaria o mal para ele. Na verdade, ele não estava percebendo bem. Ele ainda não estava entendendo que qualquer rei ou nação que não se submeta a Deus, o Senhor de toda a terra, é rebelde. Todos os homens devem responder a ele, todos os homens devem se curvar perante ele. Nenhum rei pode se esquivar disso. Caso ele haja segundo as suas próprias forças, ele siga o seu próprio coração, ele estará lutando contra aquele que vai lançar contra o próprio rei terríveis pragas. Faraó precisava compreender isso. E ele, então, não vai ceder mais uma vez, mas ele vai se opor à libertação dos escravos judeus, israelitas, e ele, então, vai lançar uma ameaça. Eu sei que você está intentando mal contra mim. Você quer fazer o mal para mim, Moisés. E aí foi nesse ponto que Faraó vai propor um compromisso. É importante esse ponto aqui para a gente. Por que razão? Porque ainda hoje o mundo procura fazer essas concessões com o povo de Deus. Ainda hoje. Vamos ler o versículo 11 e depois eu vou explicar isso melhor para vocês. Vamos lá. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor. Pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Veja que não foi a primeira vez que Faraó concordou em deixar o povo ir. Mas observem que ele vai reconsiderar isso novamente, tentando apresentar uma contraproposta. Ele vai renegociar. Veja que depois da quarta praga, que nós já vimos no capítulo 8, Faraó disse o seguinte: deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifício ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Está lá no capítulo 8, versículo 28. Depois vocês conferem para lembrar. Então, dessa vez, notem, ele estava disposto a deixar o povo ir para bem longe. No capítulo 8, quando nós vimos a quarta praga, ele disse: olha, não vão muito distante, não. Mas olhem só por que ele estava fazendo isso. Porque em sua contraproposta, apenas os homens poderiam ir, mas as mulheres e as crianças deveriam ficar. Qual era a razão, ou qual foi a razão de Faraó agir assim? Ele sabia que se Moisés cedesse a esta proposta, os homens precisariam voltar, porque suas famílias permaneceriam reféns do rei do Egito. Ele foi muito esperto. Parece, aparentemente, uma oferta razoável. Mas o que Faraó estava fazendo, na verdade, ou apresentando, eram duas suposições falsas. Uma era que mulheres e crianças não contavam. Para Deus, toda a família pertence ao pacto. Esta é uma das doutrinas mais bonitas da Escritura. Na verdade, é a doutrina fundamental da Escritura. A doutrina do pacto, ela é o esqueleto de toda a verdade da Escritura. Deus tem um propósito de salvar um povo para si. Desde o início, ele decidiu isso. O seu propósito redentor nunca foi apenas alcançar os homens, ou os adultos, ou as mulheres, mas toda a família. Pais e filhos, homens e crianças. Veja, para Faraó, as mulheres e as crianças não contavam. Era assim no Egito. Mas a demanda de Deus, lembrem, não era: deixa os meus homens irem. Deixa os adultos ir. Era: deixa o meu povo ir. A demanda de Deus sempre era para que todo o povo pudesse sair livre do Egito. Os israelitas desejavam adorar o Senhor, eles desejavam ser libertos. E quando o Senhor afirmou desde o princípio que a exigência era de que todo o povo deveria sair da escravidão para a liberdade, todo o povo, ele queria dizer então que o Senhor daria para os israelitas uma maravilhosa história para que fosse contada para os filhos, mas também para os netos, para os bisnetos, tataranetos, para todos aqueles que fossem descendentes deste maravilhoso povo pactual de Deus. Agora, também havia um princípio importante aqui, espiritual, em jogo. Adoração a Deus é aquilo que é mais importante para nós. Às vezes, nós costumamos ouvir que a principal tarefa da igreja, a principal missão da igreja é evangelizar o mundo. Eu diria que esta é a segunda maior responsabilidade. A primeira, que vai direcionar todas as áreas da vida do povo de Deus, todos os segmentos da vida do povo de Deus, inclusive a sua missão e tarefa evangelizadora, a primeira delas é que Deus, ele chama um povo para si, e a sua primeira responsabilidade, a sua finalidade principal é a glória de Deus, adorar a Deus. Não é isso que nós aprendemos no breve catecismo de Westminster, um dos catecismos que a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil adota? Pergunta de número 1, qual é o fim principal do homem? Resposta, o fim principal do homem é o quê? Glorificar a Deus e adorá-lo para sempre, ou gozá-lo para sempre. Presbiteriano que não sabe disso, está ruim, viu? Nós sabemos que o fim principal do homem é a glória de Deus. Este também é o principal objetivo da mulher, é o principal objetivo dos filhos, a razão por que é necessário que os cristãos adorem juntos todo homem, toda mulher, toda criança. A adoração, portanto, é pactual, ela não pode ser particionada. A adoração é o convite ou o chamamento de Deus para que toda a família reunida adore ao Senhor. E notem que interessante, isso é tão importante que a partir daí, todas as outras áreas da vida do homem funcionarão bem. A igreja vai compreender a sua missão, ela vai compreender o seu propósito neste mundo, vai compreender o papel da família, a sua execução ou o seu trabalho nas outras esferas da sociedade, educação, política, economia, ciências em geral. Começa tudo com o fato de que Deus um dia disse, deixa o meu povo ir. E ele então nos libertou para que nós pudéssemos servi-lo livremente. Marquem, por favor, Êxodo 10 e façam uma comparação comigo em João capítulo 4. Quando o Senhor Jesus, ele dialogou com a mulher samaritana, ele fez afirmações importantes. Dentre elas, a que nós encontramos aqui, porque ela é única e mostra que o objetivo principal de Deus, de fato, é redimir o seu povo a fim de que este povo, redimido, liberto por ele, salvo para a sua glória, pelo sangue de Cristo, o sirva. E esse serviço aqui, ele envolve adoração. Adoração em todas as esferas. Ou seja, eu devo apresentar o meu corpo, Romanos 12, 1, como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, é o meu culto racional. Mas existe um ponto específico, um ponto de partida onde tudo começa. Eu me reúno no dia do Senhor com o povo de Deus, eu adoro ao Senhor, e então daqui eu saio para servir. Vejam que todo encerramento de um culto em sua liturgia é a impetração da bênção, ou seja, a invocação da bênção do Senhor sobre o povo para que o povo vá em paz e cumpra a sua missão. Adora o Senhor para servi-lo no mundo, para servi-lo lá fora, sendo sal e luz, proclamando as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, João capítulo 4, quando a dúvida da mulher samaritana era onde deveria realmente adorar a Deus, versículo 20, diz assim, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, os samaritanos em Gerizim, os israelitas em Jerusalém. Os samaritanos eram judeus misturados, ou seja, eles se misturaram com outros povos, aqueles que pertenciam ao reino do norte. O reino do sul, o reino de Judá, permaneceu no lugar onde Deus havia estabelecido que a adoração deveria acontecer, onde estava o templo, Jerusalém. A resposta de Jesus é importante. Ele diz no versículo 21, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ou seja, chegaria um dia que até mesmo a função do templo em Jerusalém, ela seria cumprida, e nós vamos ver isso depois. Jesus profetiza o templo de Jerusalém no ano 70, ele seria destruído, ou seja, tudo aquilo para onde o templo apontava, porque apontava para Cristo, se cumpriria nele, na sua obra de salvação, de modo que, a partir daí, onde o povo de Deus estivesse e se reunisse para adorá-lo, ali o Senhor se faria presente. Não era mais em Jerusalém, era em qualquer lugar. Essa é uma doutrina tão bonita, irmãos. Um professor de teologia meu costumava dizer que onde o povo de Deus está, onde os seus pés pisam, ali é terra santa. Cada lar piedoso, cada família do pacto, onde eles estão, ali é terreno santo. Não é somente o homem, não é somente a mulher, mas toda a família. Homem, mulher, crianças. Jesus então diz no versículo 22, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus fala claramente, as profecias antigas afirmavam que o Redentor viria do povo judeu. Eles não estavam adorando com conhecimento, enquanto os judeus adoravam aquilo que conheciam. Eles tinham as profecias, eles tinham a escritura. Mas observe então o que diz o versículo de número 23. Vamos ler? Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, a suposição de Faraó, ela era falsa, a primeira delas, de que as mulheres e as crianças não contavam, quando, na verdade, para o Senhor, todos devem adorá-lo juntos, porque a missão de Cristo em buscar o povo de Deus e resgatá-lo era a própria procura do Pai por seus adoradores. É a única passagem na Bíblia, meus amados irmãos, que mostra a nós que é a atitude do Pai ou a ação do Pai buscar os seus adoradores. Nós não nos fazemos adoradores. O Senhor nos procura, nos busca para que o sejamos. Vejam que privilégio. Lembrem-se, Adão pecou contra o Senhor, Gênesis 3. Logo que passou a ter conhecimento do bem e do mal, viu a sua miséria e pecado e se envergonhou da sua nudez juntamente com a sua esposa, nós podemos imaginar os mesmos pensamentos impuros que ele começou a sentir, os quais nós hoje sentimos. Mas então, esconde-se quando ouve a voz de Deus e nós percebemos que o próprio Deus vai ao encontro dele, vai procurá-lo. Onde estás? Essa mesma voz um dia foi ouvida por todos nós que estamos em Cristo. O Pai nos procurou para que pudéssemos adorá-lo. Ele não buscou somente a mim, mas a minha família. Ele não buscou somente a você, mas toda a sua casa. Por isso que aqui nós nos reunimos e não existe culto de jovem. Os pais precisam trabalhar isso com seus filhos. Não existe culto de criança, cultinho infantil. Culto é culto, reunião solene, o povo de Deus, esta linda congregação, cabelos brancos com cabelos pretos, cabelos que estão embranquecendo com cabelos que ainda estão loirinhos ou castanhos, juventude e a terceira idade, crianças e adultos, é a reunião do povo de Deus. Não existe na Bíblia pastor de adolescente, pastor de jovem, pastor da terceira idade. Isso é invenção nossa. Existe o povo de Deus reunido para adorar ao Senhor. A família da aliança, o povo pactual. Quem procura este povo para adorá-lo, para que seja seu adorador, o Pai? Deus é Espírito, então conclui Jesus no versículo 24. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Faraó não entendia isso e não estava disposto a permitir que a demanda de Deus fosse atendida. E isto levou a uma outra suposição falsa. Por favor, voltem comigo para Êxodo 10. Era que ele poderia negociar com Deus. A primeira suposição falsa, lembrem-se,
era de que mulheres e crianças não contariam. Moisés iria ceder, ótimo, os homens podem ir, vamos embora, a gente vai começar uma nova vida, nós vamos arrumar outras mulheres, nós vamos ter outros filhos. Não, absolutamente. De modo que isso nos mostra a importância de vivermos e lutarmos por nossa família. Quando somos negligentes, começamos a experimentar a ausência e a evasão dos nossos filhos na igreja. Mas quando nós ensinamos desde cedo o porquê é tão importante que eles estejam aqui, nós começamos a notar o grande amor de Deus em ter procurado famílias para que fossem adoradoras do Deus Altíssimo. É bonito demais, irmãos, quando nos reunimos como homens, a cada 15 dias, terças-feiras, e quando cantamos ao Senhor, em meio às vozes masculinas, às vozes juvenis, às vozes infantis dos meninos ali louvando a Deus. Naquele momento viril, e ao mesmo tempo em que aqueles meninos estão experimentando mudanças, e alguns ainda experimentarão, Deus está com o seu povo. Quando as famílias se reúnem, homens, mulheres, jovens, crianças, velhos e novos, isto também acontece. Faraó, ele acreditava que poderia negociar com Deus. Ele assumiu diante de Deus que poderia estabelecer os termos, que poderia lidar com Deus de igual para igual, e, portanto, ele acreditava poder barganhar a partir de uma posição de força. Mas lembrem-se, ele não conseguiria êxito. Não há compromisso da parte de Deus com a demanda dos homens. Deus não discute termos, Deus os dita. Nós precisamos entender isso. Deus não negocia com os homens. Deus continua a falar para o seu povo e para o mundo, assim diz o Senhor. O que Deus exigiu aqui em Êxodo capítulo 10 foi nada menos que a rendição incondicional de Faraó. Tudo ou nada era a exigência de Deus. E por isso Deus não ficaria impressionado com a oferta de Faraó de deixar apenas os homens de Israel seguirem em liberdade para o deserto. Por que, irmãos, eu disse que esta passagem ela é tão importante para nós? E aqui vem a primeira lição prática desta noite. A lição prática para nós é que, do mesmo modo que o Senhor apresentou as suas exigências para Faraó, estas mesmas exigências ainda hoje são apresentadas para os homens. No tocante a nós, devemos aceitar sempre a Deus nos termos dele. Fica meio estranha essa expressão, aceitar a Deus. Deixa eu explicar melhor. A demanda de Deus, ela é proclamada, a demanda de Deus é encontrada em sua palavra, ela está revelada em seus mandamentos, nós precisamos aceitá-la. Os termos de Deus devem ser aceitos por nós, não os nossos. O discipulado não está aberto à discussão. Quando recebemos a Cristo como nosso Salvador, não podemos fazer concessões aqui e ali, porque ser Filho de Deus, ter a Cristo como Salvador, também traz seríssimas implicações no quesito senhorio. Eu não posso ter a Cristo como meu Salvador e não tê-lo como meu Senhor. Se Ele é o meu Salvador, Ele também deverá ser o meu Senhor. Eu devo entregar a minha vida por inteiro ao senhorio de Sua vontade. Quando Deus nos chama para servi-lo, meus amados irmãos, o desafio então é testemunhar de Cristo, defender a nossa fé no trabalho, no exercício do ministério na igreja, ou até mesmo quando nos tornamos um missionário, Ele não nos convida a entrar em outra rodada de negociações. Ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. Ele nos ordena ir para onde somos enviados e a fazer o que nos é dito. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Moisés, Jeremias, Abraão, Jonas, o profeta Fujão. Nós temos Cristo andando pela Galileia, andando pelo chão empoeirado da Palestina, andando pelas praias do mar da Galileia, ele encontra Pedro, André, Tiago, João, ele o chama e diz: venham após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles não respondem: Senhor, vamos tentar negociar aqui, 50-50, 50% eu dedico a mim mesmo, 50% eu dedico ao Senhor. Não, o chamado de Deus é irresistível. Cristo, então, quando os chama, diz os evangelhos, aqueles homens abandonam a empresa de pesca, largam as redes e passam a seguir a Jesus. Você vai encontrar Mateus mais à frente, coletor de impostos. O Senhor passa e vê aquele homem ali ganhando lucro ilícito, porque o coletor de impostos, servindo a Roma, ganhava em cima do que extorquia dos seus patrícios, compatriotas judeus. Jesus o chama, deixa tudo, depois vem após mim e segue-me. O evangelho diz lá, o próprio Mateus relata o seu chamado no próprio evangelho que ele escreveu. Mateus deixou aquela mesa de coletoria e nunca mais voltou. Paulo, na estrada de Damasco, mudou radicalmente o seu rumo quando foi convertido pelo Senhor, de perseguidor a perseguido. Meus amados irmãos, não há concessão. Esta é uma lição prática que nós devemos entender hoje, nesta noite. As demandas de Deus não estão na mesa de negociação. Se alguém quer vir após mim, disse o Senhor Jesus Cristo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tudo ou nada. Não há como termos uma vida mundana e ao mesmo tempo uma vida cristã. Não há como dividirmos a nossa vida em compartimentos. Isso é de Cristo, isso não é. O meu casamento é, o meu trabalho não é. A minha política não é, mas a minha economia é. Os meus estudos são, mas os meus esportes não. A minha comida é de Cristo, mas o meu beber não é. Tudo é dele. E a extensão destas coisas, irmãos, de forma muito simples, a palavra nos diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. 1 Coríntios 10, 31. Fazei tudo para a glória de Deus. Vamos voltar para Êxodo 10, agora versículos 12 e 15. Quando o faraó então percebeu que as negociações haviam terminado, expulsou Moisés e Arão do palácio, nós vimos isso. E se ele não fosse tão tolo, ele teria se preparado para a outra praga que viria. Os versículos 12 a 15 então diz assim para nós, dizem assim: então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Algo incomum, mais uma vez, a mão de Deus. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos. Nem depois deles virão outros assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoravam toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras. E não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. De fato, era uma praga para contar aos netos. Uma grande história. Ela ficaria conhecida até hoje, é verdade. E nós sabemos que os relatos científicos mostram que o consumo diário de um gafanhoto é igual ao seu próprio peso. Pode não parecer muito para nós por conta do tamanho do inseto, mas imagine um enxame em grande escala cobrindo várias centenas de quilômetros quadrados. Para os irmãos terem uma ideia, o maior gafanhoto aqui em nossa região compreende mais ou menos os 10 centímetros. Poucos deles, em alguns minutos, podem devorar toda uma árvore. Imaginem enxames de milhares e milhares de gafanhotos sobre a terra do Egito. O gafanhoto é talvez o exemplo mais impressionante da natureza do poder destrutivo, coletivo, de uma espécie. Um gafanhoto adulto pesa no máximo 2 gramas ou 2 gramas e sua força destrutiva, em combinação, pode deixar milhares e milhares de pessoas com fome por anos. Imaginem isso. Um gafanhoto só não faz verão, né? Mas milhares de gafanhotos trazem uma destruição tão grande que muita gente pode passar muita fome por muito tempo. Nós temos relatos na história de como estes gafanhotos na região da Ásia Central, na África ou no Centro-Oeste americano já trouxeram grande devastação. O curioso é que nas notícias, quando nós pesquisamos, todas elas sempre fazem relação com aquilo que aconteceu no Egito. Ou seja, como disse o Senhor em sua palavra, seria algo marcante em toda a história da humanidade. Seria uma história sempre para ser recontada, contada e recontada para os filhos e para os netos. Faraó chamaria, ele mesmo, versículo 17, de uma praga mortal. Ele vai dizer no final do versículo 17, que tire de mim esta morte. Tamanha miséria que aquela praga trouxe sobre o Egito. Esta foi uma outra humilhação, não somente para Faraó, meus amados irmãos, mas para os outros deuses do Egito. Nós temos visto que, praga após praga, o Senhor estava humilhando os falsos deuses do Egito. Quais são, então, quais seriam estes deuses? Existia um deus chamado Min, que era o patrono das colheitas. Os egípcios o adoravam. Eles realizavam uma festa anual da colheita em adoração a este falso deus chamado Min. Imaginem, provavelmente esta praga aconteceu nesta época, pode ter muito bem coincidido com ela. Mas os egípcios também adoravam Ísis, que era a deusa da vida, que preparava, segundo eles, o linho para as roupas, ou Nepri, o deus dos grãos, ou Anubis, o deus dos campos, ou Senerem, que era o divino protetor contra as pragas. Os egípcios acreditavam que todo comer, que todo sustento, que a boa colheita dependia desses deuses. E observem então que mais uma vez estes deuses falhariam. Por que falhariam? Porque nós somos lembrados quanto a isso na Escritura. Abram comigo, por favor, no Salmo de número 115. Este é um dos belíssimos salmos da Bíblia e que nos lembra esta verdade. O Salmo 115, ele começa dizendo, Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Esta era a pergunta de Faraó. Ainda hoje é a pergunta de muitos homens. Onde está o Deus dos crentes? Onde está o Deus deles? A resposta então vem, ela é certa. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Agora leiam comigo, por favor, do versículo 4 ao 9. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam? O 9, Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Veja, os egípcios aprenderam a confiar aos falsos deuses a sua ração diária, o seu pão diário. Eles acreditavam que o sustento vinha dos deuses, os quais eles adoravam, Anubis, Senerem, Min, Ísis. mas o Senhor novamente ensinaria àqueles homens e, acima de tudo, ao seu próprio povo: somente o Deus de Israel pode nos fornecer o sustento diário. Sabe qual é um dos maiores privilégios, ou um dos grandes privilégios, de pertencermos a Deus, de sermos filhos de Deus? É sermos ensinados nas Escrituras que Ele é o nosso provedor, que a nossa provisão diária vem de Deus. Tristemente, muitos de nós acabam caindo no mesmo erro, conquanto sejamos crentes. Não se esqueçam, Israel seria liberto e não demoraria muito, iria pedir deuses semelhantes ao do Egito, negando tudo o que o Senhor havia feito por eles. Aqui, na descrição do salmista, os ídolos dos homens são prata e ouro. Eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, mãos que não apalpam, pés que não andam, de suas gargantas não sai nenhum som. E quantos de nós confiamos nestes ídolos ainda hoje? Se perguntássemos aqui, muitas respostas sairiam a respeito dos ídolos do nosso tempo. Talvez nós não nos curvemos a imagens semelhantes a Senerem, Anúbens ou Ísis, deuses falsos do Egito, mas nos curvamos à previdência, nos curvamos à saúde do Estado, à educação estatal, nos curvamos à esperança que colocamos o nosso coração em políticos, adoramos a economia, temos medo, confiamos na prata e no ouro, nos esquecemos do Senhor. Ah, irmãos, isso não tem nada a ver com prudência, não tem nada a ver com provisão, não tem nada a ver com previsão. Por vezes, precisamos ser honestos. Como crentes, nós colocamos muito nosso coração nisso aí. De que maneira? Eu posso ser extremamente prático com vocês. Quando nós nos dedicamos mais ao nosso trabalho do que à nossa piedade, invertemos as coisas. Quando nós incentivamos os nossos filhos mais ao estudo, de modo que eles possam ficar domingo após domingo estudando duro para passarem no Enem, porque o alvo é conseguir o curso que desejamos. E o preço que é pago é a fé que vai minguando e se enfraquecendo. Às vezes, a nossa confiança toda está em nossa própria saúde. E quando então nós perdemos estas coisas, nós nos desesperamos. É preocupante, irmãos, o índice altíssimo de pessoas que tiram a sua vida anualmente em nosso país. Eu não vou nem mencionar no mundo. Infelizmente, isso tem acometido muitos cristãos. Somente no ano passado, vários pastores no Brasil se suicidaram. Cristãos também tiraram a sua própria vida. Os motivos são muitos, mas a verdade é que, por vezes, a angústia toma conta da nossa alma, porque a palavra está tão perto de nós e nós nos esquecemos que ela nos lembra que o nosso Deus, Ele sempre se fez presente, Ele sempre estará conosco. Como Jesus Cristo nos ensinou a orar, às vezes a gente ora de forma invertida. Nós oramos primeiro pelo pão nosso de cada dia. Ele nos ensinou a orar primeiro: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois então o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando nós invertemos, irmãos, a ordem das nossas orações, nós passamos a confiar no pão diário e não naquele que pode nos fornecer diariamente o pão. Finalmente, o resto da história é contada. O que acontece a seguir, para nós, completamente previsível e certamente também para Faraó, porque é a oitava praga sobre o Egito. Versículos 16 e 17, vamos voltar para lá. Êxodo 10, versículos 16 e 17. Vamos ler? Então se apressou o faraó em chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado, esta vez ainda, e que oreis ao Senhor, vosso Deus, que tire de mim esta morte. Então, mais uma vez, faraó estava com seus velhos truques. Ele estava percebendo que a situação novamente estava dando errada para ele, ou tudo estava dando errado. Não há profundo arrependimento, convicção espiritual de pecado. Ele está buscando o favor do Senhor novamente para uma resolução momentânea. É aquela história que nós já dissemos aqui: pastor, ore por mim. Aí você ora pela pessoa, a situação passa, o problema ele se resolve e ela continua a vida dela sem Deus, sem temor ao Senhor. Aquela situação não provocou nela profundo arrependimento e temor. É a mesma circunstância aqui de Faraó. É como se, veja, Faraó, ele estava pensando que esta era a última vez que ia acontecer tudo isso. Literalmente, ele disse: perdoe o meu pecado apenas desta vez. Mais uma vez, aquele rei arrogante, ele estava minimizando o seu pecado, ele estava fingindo que nunca havia pecado contra o Senhor antes, e ele esperava que nunca mais fosse pecar. Ele não estava verdadeiramente arrependido. Lembrem, ele era um pecador endurecido. O que foi que ele ofereceu aqui? Mais uma vez, uma falsa confissão. O judeu acreditava que o verdadeiro arrependimento era quando o homem ele voltava atrás, não prosseguia em pecado e jamais tornava a cometê-lo novamente. Faraó não estava disposto a isso. Veja que é surpreendente que a praga dos gafanhotos tenha terminado como todas as outras pragas, porque mesmo diante da falsa confissão de Faraó, o versículo 20 diz assim, olha: o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou os filhos de Israel irem. E este não deixou ir os filhos de Israel, diz aí o versículo número 20. É surpreendente que, mesmo diante de todas essas situações, ou de todas essas circunstâncias vividas por Faraó, ele permanecesse do mesmo modo, coração endurecido. Ele, de fato, não se arrependeria, e mesmo assim o Senhor removeria esta praga, que ele vai dizer, o próprio Faraó, era uma praga mortal. Não sobraria nada no Egito, irmãos. Veja que, gradativamente, a situação piorou tanto que agora toda a terra do Egito estava padecendo fome. Os versículos 18 e 19 afirmam: e Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. Então, mais uma vez, um aviso para Faraó. Faraó não iria se arrepender. O Senhor, então, retiraria esta praga, mas ainda faltariam mais duas. A última e décima praga seria o gran finale, ou seja, o fechamento de todo o juízo de Deus sobre Faraó e os egípcios. E o que é que aconteceria mais à frente? Do mesmo modo que os gafanhotos morreram afogados no Mar Vermelho, por conta da sua teimosia, do seu coração impenitente, duro, sem arrependimento e fé, Faraó, seus oficiais, seus cavaleiros, eles iriam morrer afogados no Mar Vermelho. Quem faria isso? O Senhor. O Senhor. Qual a conclusão para nós? Apocalipse capítulo 9, por favor. Apocalipse capítulo 9 nos ensina que os gafanhotos era um aviso para o faraó, mas também um aviso para nós. Por quê? Como tantas pragas do Êxodo, eles são um anúncio do que viria no final. O juízo de Deus sempre esteve sobre a terra por conta dos corações endurecidos dos homens. Os juízos de Deus, eles sempre ocorreram de uma forma, vamos dizer, micro, preparando o mundo para o dia em que o grande ou macro juízo viria. Observem o que Apocalipse, capítulo 9, versículos de 1 a 10, nos ensinam. O quinto anjo tocou a trombeta, versículo 1, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Então, uma praga para acabar com todas as pragas de gafanhotos, mais terrível que a praga do Egito, porque ao invés de devorar plantas, atormentaria todos os que não temem a Deus. Estes gafanhotos aqui descritos em Apocalipse 9, com o poder ou a força de escorpiões. Versículo 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Do mesmo modo que o Apocalipse vai falar da marca da besta, há uma expressão também a respeito da marca que os crentes possuem. Que marca é essa? Não é uma inscrição, não é uma tatuagem. A marca é o selo do Espírito. Aqueles que pertencem ao Senhor são marcados por Ele, têm o penhor desta herança gloriosa. E o Senhor conhece aqueles que caminham neste mundo com a marca da besta. Versículo 5, foi-lhes também dado, não que os matassem, olhem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Quem já sofreu picada de escorpião sabe como é dolorosa. Imaginem vários escorpiões. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão na cauda. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Observem que essa descrição aqui apresenta o iminente juízo de Deus sobre aqueles que perseguem a igreja de Cristo. O livro do Apocalipse foi dado para que a igreja perseguida nos dias apostólicos fosse confortada, de que o juízo iminente de Deus viria e cairia sobre aqueles que perseguissem a igreja. Nenhum império se sustentaria na história se levantasse contra o povo de Deus. O terrível império romano, o grande perseguidor romano, o imperador Nero, não seria vitorioso, não alcançaria êxito. A grande mensagem no livro do Apocalipse, portanto, é que o grande cavaleiro vitorioso, o Senhor Jesus Cristo, sempre venceria e triunfaria sobre os seus inimigos. De modo que Egito, Babilônia, Pérsia, Roma, nenhum império que se levantou e perseguiu o povo de Deus subsistiu na história. Exceto o povo de Deus, que livre para adorá-lo, continuaria marchando e triunfando, sempre sendo liderado, governado e protegido, guardado pelo Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Isto é importante para nós aqui, irmãos, no fechamento do estudo sobre a oitava praga nesta noite. De que, como crentes, nós precisamos firmar os nossos pés na rocha eterna que é Cristo Jesus. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. A demanda dele é clara para o mundo e nós cremos em sua palavra, nós o adoramos e devemos proclamá-la, testemunhá-la corajosamente. Devemos viver sob esta palavra, não podemos fazer concessões. Devemos confiar que ele é o nosso provedor. Ele sempre estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Devemos estar alertas. O juízo iminente de Deus se aproxima. Do mesmo modo que estes juízos foram anunciados e aconteceram na história, o grande dia do juízo final virá de forma terrível sobre os homens. E somente aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Esta é uma mensagem urgente para os nossos dias. E todos nós deveríamos fazer a mesma oração que o rei Salomão fez, orou, quando dedicou um templo ao Senhor. Eu quero finalizar a mensagem desta noite convidando os irmãos para o primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Vejam o sentido de tudo que nós vimos hoje no livro do Êxodo. Primeiro Reis, capítulo 8. Não seria sem sentido tudo o que nós vimos hoje e que vai ser mencionado depois de uma forma também, numa forma de juízo também no livro do Apocalipse, se todas estas coisas não fossem verdadeiras para nós. Todo mundo que realmente ora por perdão diante de Deus será protegido da grande praga. Salomão, sábio rei de Israel, ele reivindicou essa promessa quando dedicou o templo ao Senhor e orou ao Senhor. 1 Reis capítulo 8, a partir do versículo 22 nós encontramos a sua oração, mas eu gostaria que vocês lessem comigo apenas os versículos 37 a 40. Olhem que interessante. Esta deve ser a nossa oração, meus amados irmãos, ainda hoje. Nós devemos claramente sair nesta noite aqui convictos em quem depositamos a nossa fé, a nossa esperança, a certeza da nossa salvação, quem nos libertou e nos deu vida, quem nos tirou do Egito do nosso pecado, Moisés da nossa salvação, Cristo Jesus. A nossa oração deve ser a mesma daquele que foi imagem e tipo de Cristo, o rei Salomão. Versículos 37 a 40, leamos juntos. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que ele conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Amém. Que esta seja a nossa oração. Que a nossa lembrança clara, meus amados irmãos, é que neste mundo caído, todos nós experimentamos certo grau de dificuldade, de adversidade, de provação, mas que no âmbito da eternidade, baseados em orações como estas, claramente ensinadas na Bíblia, não há pragas mortais para os justos. Do mesmo modo que Deus preservou o seu povo em Gósen, no centro do Egito, como um sinal claro de que caminhando por esta terra ele iria nos guardar e nos proteger. Não nos esqueçamos, todos nós nesta terra experimentaremos adversidades, sofreremos provações, passaremos por tribulações. Crentes adoecem, crentes morrem, crentes passam por situações financeiras difíceis, podem vir a falir. Crentes podem sofrer abalos em suas próprias famílias. Crentes podem perder suas casas. Crentes podem sentir vários tipos de dores semelhantes ao que os demais homens sentem. Qual é a diferença? No âmbito da eternidade, o que o Senhor nos ensina, nós não sofreremos mais com estas pragas mortais. Elas não existem para os crentes. Elas não existem para aqueles que estão justificados pela fé em Cristo Jesus. Mas o que nos resta? A promessa de uma boa terra, não somente para nós, mas para os nossos filhos. Tomemos esta oração nesta noite. Se porventura nós temos colocado durante a nossa caminhada, a nossa vida, as nossas expectativas, os nossos recursos, o nosso coração neste chão, se nós não temos mais vislumbrado a eternidade com Deus, tomemos esta oração e, assim como Salomão, digamos: ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração. Talvez tenhamos vivido bastante tempo colocado as nossas expectativas nas coisas deste mundo. Nós devemos experimentá-las como boa provisão de Deus, nós devemos vivenciá-las diariamente. Nós devemos aproveitar e entender que a Canaã já é experimentada aqui, hoje, mas sem a perspectiva de que somente no novo céu e na nova terra não haverá nenhuma praga mortal. Não experimentaremos mais das adversidades e sofrimentos deste mundo caído, mas apenas uma boa terra que o Senhor tem separado para nós e para os nossos filhos. Ah, irmãos, que o nosso desejo seja este acima de todas as coisas. A verdade é que nós temos perdido muito tempo. A verdade é que diante do Senhor, nós deveríamos fazer esta mesma oração que Salomão fez. A verdade é que, por vezes, nós acreditamos que estar em Cristo, ou o fato de sermos cristãos, pode trazer garantias para nós, mesmo que nós não leiamos mais as promessas de Deus, que não contemos mais estas belíssimas histórias, que alimentam e fortalecem a nossa alma, que nos livram de qualquer pessimismo ou notícias ruins. Sim, elas sempre estarão claras diante de nós, enquanto estivermos em marcha nesta terra. Sim, nós sempre ouviremos, leremos ou assistiremos coisas ruins, notícias tristes. Elas até mesmo baterão nas portas das nossas casas. Mas, irmãos, não esqueçamos quem passou o seu sangue nos umbrais das nossas portas. Quem nos fez seu povo? Quem nos separou para Ele? Quem nos tem dado histórias que nos narram ou que nos apontam para a maior de todas as histórias? É nela que nós devemos confiar. É sobre ela, ou firmados nela, que nós devemos caminhar nesta terra e neste mundo. Lembrando que, ainda que venhamos a sofrer perdas, o Senhor então um dia restaurará todas elas e nos mostrará isso. A pergunta final que eu faço para você nesta noite é se de fato você crê em tudo o que acabou de ouvir. Eu espero que sim. Vamos orar. Senhor, abençoa-nos. A tua palavra é a espada do teu espírito. Ela vai onde não podemos ir, ela penetra no mais íntimo do nosso coração. Senhor, que história maravilhosa é a história da redenção do seu povo. O Senhor nos mostrou mais uma vez nesta noite que nós não estamos distantes dela, ou longe, ou fora dela, mas nós somos parte desta história. Ela tem sido contada geração após geração, chegou até nós. É a única história que produz vida, transformação. É a única história que dá esperança. É a única história que nos mostra um Salvador maravilhoso, que experimentou a maldição e a praga que nós merecíamos. Na cruz, Ele a experimentou para que pudéssemos ouvir a boa nova, a boa notícia, a boa história. Em Cristo Jesus, estamos perdoados. Senhor, que saiamos aqui desta noite confortados, animados, se estamos em Cristo. Mais preocupados e incomodados se temos levado uma vida distante dele, assim como o faraó, por meio de falsas confissões, uma vida autoconfiante, firmada ou sustentada em nós mesmos, que haja arrependimento genuíno e verdadeira fé nos corações daqueles que ainda não creram no Senhor. E seja esta noite também uma noite para a salvação daqueles que se encontram perdidos. Age, Senhor, perdoa, Tu que conheces os corações. Abençoa-nos, Senhor, pois somos o Teu povo. Enche o nosso coração de alegria por sabermos que esta é a Tua vontade, que o Teu povo Te adore conjuntamente. São famílias redimidas, são famílias da aliança, povo do Senhor. Possamos iniciar mais uma semana contando esta história maravilhosa para os nossos filhos, animando-os e motivando-os por que devem estar aqui, porque este é o momento mais especial da nossa vida, porque aqui nós somos lembrados que tudo que devemos viver neste mundo sempre deve ter uma perspectiva eterna. Ah, Senhor, que assim como o Teu servo, o apóstolo Paulo, busquemos as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensemos nas coisas lá do alto. Pois se não vivermos assim, se não tivermos essa expectativa ou perspectiva, jamais experimentaremos hoje o significado verdadeiro de estarmos em Cristo. De olharmos para o mundo e vermos novas todas as coisas, de sairmos daqui depois de adorá-lo, prontos para servi-lo, brilhando a luz do Teu santo evangelho em um mundo que está tomado pelas trevas. Ah, Senhor, abençoa-nos. O Senhor é o nosso Deus, vivo e verdadeiro. É aquele que um dia disse pelo poder da Tua palavra: deixa o meu povo ir. E então nós fomos libertos do império das trevas e transportados para o Teu maravilhoso reino de amor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.